Declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da sessão anterior.
Ata número 08 de 2017. Aos 13 dias do mês de março do ano de 2017, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juí, cito a rua Benjamin Constante, 116, os vereadores e juenses, havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Adalberto Noronha, Alexandra Lentz, Andrei Cusitim, César Busnello, Claudimiro Pezeta, Darcy Preto, Edmilson Mastella, Jefferson Dalla Rosa, João Monteiro, Ricardo Adame, Júnior Piaia, Marcos Barrichello e Rubem Jagmin. O presidente vereador Marildo Kronbauer, invocando a proteção de Deus, a declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário Rubem Jagmin que procedesse à leitura da ata número 7 do ano de 2017, referente à sessão plenária ordinária do dia 6 de março do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. A seguir, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas, ofícios do excelentíssimo prefeito municipal, convidando para o seminário de estratégias para a produção do mel, com qualidade a realizar-se no dia 14 de março do corrente, no auditório do Sindicato Rural de Juí. Do Sindicato dos Professores da Rede Pública Municipal de Juí, convidando para o ato de manifestação da proposta da reforma da Previdência que está tramitando na Câmara Federal, a realizar-se no dia 15 de março do ano em curso, e telegramas do Ministério da Educação informando a liberação de recursos ao município de Juí. Posteriormente, passou-se a ordem do dia quando foi deferido o voto de pesar pelo falecimento do senhor Afonso Celso Aço. Foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes os projetos de lei encaminhados pelas mensagens número 008 de 2017, que autoriza a contratação temporária de professor de currículo por atividades e professor de língua inglesa, número 009 de 2017, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$12.188,64, acresce meta fiscal. Metra física e fiscal, ação que menciona constante do anexo 1 da lei número 5.809 de 11 de setembro de 2013. Acresce ação no anexo 1 da lei número 6.480 de 23 de novembro de 2016 e da outras providências. Número 010 de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 135.000, acresce meta física e fiscal, ação que menciona constante do anexo 1 da lei número 5.809 de 11 de setembro de 2013, acresce ação no anexo 1 da lei número 6.480 de 23 de novembro de 2016 e da outras providências. Número 011 de 2017, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 23.000 e da outras providências. E número 012 de 2017, que autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juí a contratar em caráter emergencial e por prazo determinado atendente comercial e da outras providências. A seguir, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em se manifestar durante a discussão. O projeto de lei, processo número 097 de 2017, que autoriza o pagamento de abono remuneratório aos agentes comunitários de saúde e agentes de vigilância em saúde para os fins que menciona, e da outras providências, juntamente com os pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final e de Finanças e Orçamento, foi remetido para estudo das comissões técnicas permanentes o projeto de lei de autoria do vereador Adalberto Noronha, que proíbe o comércio, o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifícios sonoros no município de Juí, e da outras providências. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo número 196 de 2017, que dispõe sobre alteração e ou redução nos índices concedidos pela lei municipal número 6.153 de 20 de janeiro de 2017 e pela lei municipal número 6.514 de 20 de janeiro de 2017, por conta da revisão geral anual, parametrizando pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor ocorrentes e acumulados de janeiro a dezembro de 2016. para serem aplicados na folha de pagamento do ano de 2017, sobre os vencimentos remuneratórios, padrões, vantagens pessoais e funcionais e demais verbas gerais ou especiais, permanentes ou temporárias, todas de caráter estipendial aos servidores e funcionários dos quadros de funções e cargos efetivos em extinção em comissão, pensionistas, aposentados e nativos pertencentes no âmbito do Poder Legislativo de Juiz e da outras providências, que contava com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Como não houve interessados em fazer uso da palavra, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em fazer uso da palavra durante a discussão, o projeto de resolução, processo número 098 de 2017, que autoriza a Câmara Municipal de Juiz realizar despesas que mencione da outras providências, que contava com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse pronunciamentos na discussão, os requerimentos de autoria do vereador Adalberto Noronha, que solicitava o envio de ofício ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, solicitando em caráter de urgência a reforma do acostamento das laterais da ERS 155 no trecho entre os quilômetros 1 e 2. Especialmente antes e depois da lombada eletrônica, bem como a limpeza do acostamento da ERS 342 entre os municípios de Juiz e Cruz Alta, pois as placas estão escondidas na vegetação, e proceder à poda das árvores existentes nesse trecho, uma vez que há locais onde os galhos estão atrapalhando a visão dos motoristas. De autoria do vereador Adalberto Noronha e Marcos Barrichello, que solicitava o envio de convite à Superintendência Regional, assim como à Gerência Local da Companhia Rio Grandense de Saneamento, para participar da reunião das comissões a ser realizada no dia 24 de março do ano em curso, para explanar aos vereadores com relação aos investimentos que a companhia está realizando em Juiz. E é do vereador Ricardo Adame, que solicitava que fosse considerado como motivo legal para sua ausência na reunião das comissões realizadas no dia 10 de março de 2017, a sua participação em audiência no gabinete do deputado estadual Gabriel Souza na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre, nessa mesma data, quando foi tratado sobre demandas referentes à doação de veículos para o Sistema Nacional de Emprego e do município de Juiz, e com relação ao trecho da ERS 342, com pedido entre Juiz e Catuípe. Atendendo sugestão do vereador Andrei Cossitin, o presidente suspendeu os trabalhos e convidou todos para fazer um minuto de silêncio em virtude do falecimento do senhor Afonso Celso As. Reabertos os trabalhos, foi colocado em discussão a moção de autoria do vereador Andrei Cossitin, de projeto a privatização da Companhia Rio Grandense de Saneamento do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, uma vez que a primeira presta serviços de extrema relevância social e o segundo tem gerado resultados positivos para o poder público, o que torna injustificada a pretensão do governo em passar a gestão das mesmas para a iniciativa privada. Pronunciou-se o vereador Adalberto Noronha, sugerindo que fosse incluído no texto da mesma a Companhia Estadual de Energia Elétrica, como o autor manifestou concordância, a referida moção de protesto foi colocada em votação, com alteração sugerida pelo vereador Adalberto Noronha, sendo aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o presidente concedeu a palavra ao vereador Darcy Preto, que propôs, através de requerimento verbal, que fosse realizada a homenagem à agência central do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Sociedade Anônima, pelo transcurso dos 88 anos de atividades a ser realizada na sessão plenária ordinária do dia 20 de março do corrente ano. Como não houve interessados em se manifestar na discussão do requerimento verbal, ou mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Posteriormente, foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação, de autoria do vereador Adalberto Noronha. Qual é a situação do processo para a construção das 54 casas do bairro 15 de novembro, pelo programa Minha Casa Minha Vida? O que dispõe o processo relatório ambiental feito pelo município no processo referente ao aterro de resíduos de construção civil Lloyd Hildebrand? Enviar cópia integral desses documentos do vereador Andrei Cossitin. Quanto foi arrecadado com a contribuição de iluminação pública no ano de 2016? Quanto foi gasto em manutenção de redes e troca de lâmpadas no ano de 2016? Existe algum tipo de acompanhamento por parte da Secretaria de Meio Ambiente do município relacionado às condições estruturais das árvores existentes em praças e passeios públicos de Juiz? Se a resposta for positiva, detalhar qual tipo de acompanhamento é realizado pela Secretaria. Do vereador Júnior Piaia, houve alteração do local do telecentro ou este foi desativado? Caso tenha sido desativado, que destino foi dado para os equipamentos do mesmo? E do vereador Rubem Jagmin, qual a origem do recurso utilizado para realizar a obra de asfaltamento da rua Albino Brenda? Trecho compreendido entre a rua 13 de Maio e a avenida Getúlio Vargas. Da mesma forma, foram despachadas favoravelmente as seguintes indicações, de autoria do vereador Adalberto Noronha: revisar e realizar os reparos necessários na rede de iluminação pública da rua Adolfo Eze, em frente ao número 304, bairro São José; realizar a operação tapa-buracos na rua Pernambuco, nas proximidades do imóvel número 384, proceder à abertura e limpeza de valas na rua Visconde de Itaunaí, bairro Alvorada, para dar vazão às águas da chuva, evitando alagamento de residências, e também substituir as lâmpadas danificadas da rede de iluminação pública nesta mesma rua, restaurar a pavimentação asfáltica da rua Emílio Gris, realizar melhorias na iluminação pública da localidade da Faixa Velha, instalar lombada física redutora de velocidade na avenida 21 de Abril e sinalização proibindo a ultrapassagem em frente ao condomínio residencial popular Parque da Pedreira, realizar a restauração da pavimentação da rua Leopoldo Epo no bairro Jardim, instalar lombada física redutora de velocidade na rua Guilherme Tim, próximo ao acesso do campus da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, demarcar nas vias da área central os espaços de cada veículo onde o estacionamento é paralelo, com o objetivo de obter melhor organização, proporcionando mais vagas de estacionamento, melhorias na rua Niterói no bairro Burtete, patrolar, alargar e encascalhar o prolongamento da rua 13 de Maio, bairro Colonial, pavimentar a rua Pelotas no bairro Oswaldo Aranha, do vereador Andrei Cossetim, patrulhar em regime de urgência a rua dos Imigrantes no bairro Munchoque, trecho que não possui calçamento, pois a mesma se encontra praticamente intransitável, proceder com a maior brevidade possível à limpeza das bocas de lobo existente na rua Aristeu Pereira, trecho compreendido entre as ruas, entre a avenida 21 de Abril e a rua das Chacras, pois devido ao acúmulo de lixo e sujeiras, muitas encontram-se entupidas, alagando ruas e moradias próximas. Quando chove, realizar operação tapa-buracos em regime de urgência na rua Bento Carvalho, trecho compreendido entre as ruas Eduardo Gás e das Chacras, no bairro São Paulo, pois a mesma apresenta muitos buracos, proceder os reparos necessários para que não ocorra acúmulo de águas da chuva em frente à parada de ônibus localizada na rua Pedro Mastão, nas proximidades do Hospital Unimed, realizar operação tapa-buracos na rua Domingos Burtete, bairro Progresso, pois a mesma encontra-se praticamente intrafegável, em virtude do grande número de buracos, proceder à limpeza dos imóveis que margeiam a Avenida Porto Alegre nas proximidades da Cooperativa Agrícola Industrial Cotrijuí, pois os mesmos contam com vegetação alta e acúmulo de lixo, avaliar a condição estrutural de uma árvore existente em frente ao edifício Ouro Preto, localizado na rua 20 de Setembro, número 152, pois no local existia uma segunda árvore que acabou caindo no dia 12 de março passado, causando enormes danos em dois automóveis que se encontravam ali estacionados. Revisar o sistema de iluminação pública da rua Aracaju, no bairro Burtete, pois várias lâmpadas permanecem acesas durante o dia e outras se encontram queimadas. Dos vereadores Andrei Costin, César Busnello e Gerson Dalla Rosa, proceder à desocupação da faixa de domínio público em que se encontram alojadas as comunidades indígenas nas proximidades do entroncamento das rodovias BR-285 e RS-342 e da empresa Isca Ferramentas e Soluções para o Manejo de Pragas. Do vereador César Busnello, proceder o manejo adequado das árvores existentes na Travessa Alvarenga Peixoto, bairro São Paulo, que estão em contato com a rede elétrica, uma vez que há risco de descargas elétricas. Proceder à limpeza e retirar os restos de cascalhos que se encontram acumulados sobre a pavimentação da rua Manaus, nas proximidades de onde foi executada a obra de reparo de tubulação de água. Realizar a operação tapa-buracos na rua Ernesto Alves, trecho compreendido entre as ruas 24 de Fevereiro e Bento Gonçalves. Do vereador Gerson Jefferson Dalla Rosa realizar a operação tapa-buracos na Rua Horizontina, bairro Lulu Elgan Fritz, trecho compreendido entre as ruas Doutor Erno Fritz e Avenida Porto Alegre em regime de urgência, uma vez que está em estado crítico. Realizar limpeza da Rua Felipe Croto, bairro Industrial, pois em uma das quadras a vegetação ocupa cerca de 50% da rua. Realizar limpeza na Rua Guilherme Tim após a Associação dos Funcionários da Cotrijuí, em direção ao cemitério da linha 3, pois o acúmulo de lixo e resíduos da poda de árvores está prejudicando o trânsito nesta via. Do vereador José Adame, consertar o buraco aberto pela Companhia Rio Grandense de Saneamento na Rua Professora Luísa Couto, em frente ao imóvel número 152, no centro, pois conforme se verifica nas imagens que seguem anexo, o mesmo tem causado danos materiais nos veículos que trafegam por esta via, principalmente em dias de chuva, quando a água encobre o mesmo. Disponibilizar um ponto de fornecimento de água potável para as famílias que estão vivendo na ocupação ao lado do cemitério no bairro Getúlio Vargas, tendo em vista que atualmente, por não terem acesso ao fornecimento de água pela Companhia Rio Grandense de Saneamento, os moradores do local, por necessidade, podem estar fazendo uso de água imprópria para o consumo humano. E do vereador Júnior Piais, substituir as pranchas da ponte da linha 3 Oeste, distrito de Santana, uma vez que está em precárias condições, impossibilitando o tráfego do maquinário agrícola, principalmente colheitadeiras, tendo em vista a proximidade de mais uma safra. Em Cascalhar, o prolongamento da rua Júlia Leve, no bairro Independência, fundos do 27º Grupo de Artilharia de Campanha, em regime de urgência, pois a mesma encontra-se intrafegável, principalmente nos dias de chuva. Em seguida, passou-se aos espaços do pequeno e do grande expediente. Usando os espaços de ambos os expedientes somados, fez uso da palavra o vereador César Busnello, debatendo a indicação de sua autoria, em conjunto com o vereador Andrei Cossitinho e Jefferson Dalla Rosa, que constava na pauta da sessão as reivindicações dos moradores da ocupação do bairro Getúlio Vargas e a tramitação da ação direta de inconstitucionalidade referente à lei que institui o quadro de cargos de provimento em comissão do Poder Executivo Municipal, que vigorou até o final do ano de 2016. No espaço destinado à comunicação de liderança de bancada, pronunciou-se o vereador Júnior Piaia, sugerindo que a Comissão de Políticas Públicas promova uma reunião para melhor debater a problemática que envolve a ocupação irregular de área pública ao bairro Getúlio Vargas, aproveitando ainda para convidar a todos para o ato de manifestação contra a proposta da reforma da Previdência a ser realizada na próxima quarta-feira, dia 15 de março. Em seguida, pronunciou-se no pequeno expediente o vereador Ricardo Adame, discutindo a indicação de sua autoria constante na pauta, esclarecendo que o secretário municipal da Habitação lhe informou que o prefeito havia assinado, no final da tarde, ordem para a realização do levantamento topográfico do terreno ocupado no bairro Getúlio Vargas, que se constitui no primeiro encaminhamento para o fracionamento da área e posterior destinação a projeto de habitação popular. No pequeno expediente, também se pronunciou o vereador Darcy Preto, esclarecendo que a questão relacionada à ocupação do imóvel público no bairro Getúlio Vargas não foi solucionada ainda no ano de 2016, por se tratar de ano eleitoral, considerando as vedações na legislação atinente ao assunto. Em seguida, manifestou-se no espaço de pequeno expediente a vereadora Alexandra Lenz, se solidarizando as famílias que estão residindo na ocupação do bairro Getúlio Vargas, colocando-se à disposição naquilo que for necessário de sua competência, aproveitando ainda para convidar a todos para participar da sessão ordinária no dia 27 de março, próximo vindouro, quando serão agraciadas três mulheres com o troféu Mulher Cidadã. No espaço do grande expediente, pronunciou-se o vereador Adalberto Noronha, debatendo o andamento das negociações entre o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e o prefeito quanto à reposição salarial referente ao ano de 2016, a importância e necessidade do atendimento das reivindicações dos moradores da ocupação irregular no bairro Getúlio Vargas e a manifestação contra a proposta da reforma da Previdência que está sendo organizada em todo o país. Na comunicação de líder bancada, manifestou-se o vereador César Busnello, discutindo o anteprojeto de lei que apresentou ainda no ano de 2013, referente à publicidade e transparência no processo que envolve a seleção de munícipes a serem contemplados em programas habitacionais de interesse social. Dada mais a venda a ser tratada, encerrou-se os trabalhos às 20 horas e 25 minutos, do que para constar lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 08. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a ata por unanimidade de votos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, em atenção ao ofício número 31 de 2017, oriundo deste douto poder, que solicitava cópia dos documentos relacionados à ocupação de área do município de Juiz no bairro Getúlio Vargas, pelo presente repassamos os documentos e informações objeto do memorando número 075 de 2017, originário da Secretaria Municipal de Habitação, para os fins de discussão em reunião da Comissão de Políticas Públicas a ser agendada pelo Legislativo Juense. Restrito ao exposto, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e demais membros deste douto poder nossa elevada estima e especial consideração. Atenciosamente, Valdir Eck, prefeito. Companhia Rio Grande do Saneamento Corsan, ofício número 15/2017. Santo Ângelo, 14 de março de 2017. Excelentíssimo senhor, em atenção ao ofício número 024 de 2017, informamos que a Corsan está elaborando o projeto para licitar a execução da substituição de 2 mil metros da adutora nas ruas Manaus e das Chacras. Será instalada a nova adutora de 400 milímetros de ferro fundido dúctil. Atenciosamente, João Batista Curim da Rosa, Superintendente Regional das Missões. E aqui. Estado do Rio Grande do Sul, Poder Judiciário, Tribunal de Justiça. Senhor Presidente, tendo em vista, nos termos do artigo 216, parágrafo 2º do Regimento Interno deste Tribunal, comunico a Vossa Excelência que o colendo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado, na sessão do dia 12/12/2016, apreciou o processo acima identificado, sendo proferida a seguinte decisão. A unanimidade rejeitaram a preliminar e julgaram procedente ação direta de inconstitucionalidade e, por maioria, diferiram a eficácia da decisão a partir desta sessão de julgamento, vencidos os desembargadores Ângela Terezinha de Oliveira Brito, relatora, Alberto Delgado Neto, Luiz Augusto Coelho Braga e Carlos Cine Marchionati, impedindo o desembargador Carlos Eduardo Zietloff Duro. Encaminho em anexo cópia do acórdão da referida decisão. Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência os meus protestos de estima e consideração. Desembargador Luiz Felipe Silveira Define, presidente. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Juiz. Câmara Municipal de Vereadores de Panambi. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Juiz, Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor presidente, comunicamos que a Câmara de Vereadores de Panambi aprovou na sessão ordinária realizada no dia 13 de março de 2017 o requerimento em anexo, protocolo número 289 de 2017, de autoria do vereador Gustavo Cavalheiro, PSD, subscrito pelos vereadores Sérgio Ribeiro Rodrigues, PDT, Miriam Rosane Dalabrida, PP, e Milton Figueiró de Oliveira, PDT. Sendo isso o que nos cumpria para o momento, convictos de vossa atenção, reafirmamos votos de estima e consideração respeitosamente, Neudi José Colombo, presidente. Ofício número 12 de 2017, em Rio Grande do Sul, 16 de março de 2017, senhor presidente. Através do presente, convidamos Vossa Senhoria para o lançamento do projeto Padrinho Especial, que ocorrerá no dia 22 de março do corrente ano, às 19h, no Salão de Eventos do Hotel Veracruz. O projeto foi elaborado para as 4 instituições de acolhimento de crianças e adolescentes: Lar da Criança Henrique Libes, Instituto Lar Bom Abrigo, Gessi de Vigra Ferreira, Missão Evangélica de Amparo ao Menor Meme e Associação Filantrópica Monte Moriá, afim, em parceria com o Juizado da Infância e Juventude e Ministério Público da Comarca de Juí. O projeto Padrinho Especial tem como objetivo garantir o direito ao convívio familiar e comunitário e norteará todos os apadrinhamentos de crianças e adolescentes sob medida de proteção de acolhimento institucional neste município. Solicitamos que seja confirmada a presença através de e-mail ou pelo telefone 9961-9939 com Maristela. Sendo o que tínhamos para o momento, manifestamos nossas cordiais saudações e nos colocamos à disposição para dirimir eventuais dúvidas. Atenciosamente, Fábio Alberto Ockmiller, presidente da AFIM. Leandro César Correia, diretor do Lar da Criança Henrique Libes. Marli Gaspar, diretora do Instituto Lar Bom Abrigo. Sirlei Fengler, presidente da MEAME. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência. Comunicado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Juí. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação conforme baixo. Entidade Prefeitura Municipal de Juí. Programa PNAE. Alimentação Escolar Ensino Médio. Valor R$ 3.937,60. Penate 001 7.941,74. Penate 001 2.434,97. Penate 001 1.423,52. Caixa Econômica Federal, Plataforma de Governo Norte Gaúcho, Avenida Geral Neto, 39, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, ofício número 1101, Passo Fundo, 17 de março de 2017. A Sua Excelência, Senhor Presidente da Câmara Municipal do Município de Juí, Rio Grande do Sul, com cópia para Sua Excelência, Senhor Prefeito do Município de Juí, Rio Grande do Sul. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União, senhor presidente. 1. Notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 15 de março de 2017, no valor de R$ 135 mil, na conta vinculada ao contrato de repasses número 101-1376-53, firmado com o município de Juí, Rio Grande do Sul, assinado em 26 de dezembro de 2013, no âmbito do Programa de Proteção Social Básica, sob gestão do que tem por objeto suas proteção social básica. Respeitosamente, Carlos Alberto Pizarro, gerente de filial de Passo Fundo. Ayrton José Escher, gerente regional, Plataforma de Governo Norte Gaúcho.
Suspendo os trabalhos por 2 minutos. Gostaria de convidar a professora Kátia Nering, magnífica reitora da Unijuí, como vice-reitor de pós-graduação e pesquisa e extensão, o professor Fernando Gonçalves, faça um presente à mesa e que os nobres líderes acompanhem os convidados. Reaberto os trabalhos, passo o ofício número 023, assunto convite, para que o senhor secretário fará a leitura.
Ofício número 23, 2017, assunto convite. Magnífica senhora reitora, em atendimento à deliberação do plenário desse legislativo que aprovou na sessão ordinária do dia 6 de março do corrente, proposição de todos os vereadores desta casa, convidamos vossa magnificência receber a homenagem que será prestada a Unijuí pelo transcurso dos 60 anos de ensino superior em Juí e que será prestada na sessão ordinária do dia 20 de março com início às 18 horas. Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos cordiais saudações, Marildo Kronbauer, presidente da Câmara Municipal de Juí.
Como deu unanimidade na casa de todos os vereadores, colegas vereadores e vereadoras, ao convite ao referido aniversário da nossa reitora, da nossa querida Unijuí, eu gostaria então de indicar ao vereador César Busnello que fizesse as suas palavras para depois nós ouvirmos a nossa reitora Cátia. Sim, nobre colega vereador. Pode falar, vereador.
Fala aqui, vereador.
Usa a palavra de todos os vereadores.
Senhor presidente, já que é uma unanimidade das bancadas, em homenagear a universidade, eu penso que o vereador César Bonello possa falar em nome de todas as bancadas, se assim tiver também a concordância das demais lideranças.
Sim, como de praxe, vereador Preto.
Então ele falaria em nome de todos, da casa
inteira, dos 15 todos vereadores. Aí depois eu passaria a palavra para a nossa reitora e depois ainda para ouvir os nobres colegas que também querem se manifestar. Obrigado. Depois disso.
Quero inicialmente agradecer a todos os vereadores e a vereadora Alexandra Lenz por ter esta incumbência de vir aqui e representar o Legislativo na fala de todas as bancadas nesta homenagem merecida, qualificada, tanto para duas instituições importantes, não só para o nosso município, mas também para a região, para o estado, para o país e também para o exterior. Então é um compromisso muito grande vir aqui e dirigir algumas palavras a essas instituições, mas quero dirigir à professora, permita-me chamar assim, professora Kátia Nerling, nossa magnífica reitora da Unijuí, instituição da qual eu tenho orgulho de estar presente durante 28 anos que estou lá, na condição de aluno, na condição de professor. Tenho minha vida toda dedicada a essa instituição, que ela dispensa maiores comentários. Mas temos que mencionar aqui uma instituição que tem trabalhado nos três marcos, nos três pilares, que é ensino, pesquisa e extensão, tem trabalhado para o desenvolvimento regional, o desenvolvimento do Estado, através dos seus cursos na linha de ciências exatas, na linha de ciências humanas, formando profissionais, formando lideranças, profissionais e lideranças que não só têm o viés, a leitura técnica do seu fazer, nos vários cursos que a instituição coloca à disposição para a comunidade regional, mas também uma instituição que tem estes cursos há cerca de 60 anos, na antiga Fidelis e hoje Universidade Unijuí, que prepara e coloca no mercado, Piaia, profissionais, que eu dizia antes, não só preparados tecnicamente para enfrentar o mercado, mas também profissionais que sabem o seu papel, professora Kátia, de inserção na sociedade e fazer mudar a sociedade naquele viés crítico que a gente fala, aquele viés em que o profissional que sai da Unijuí, ele sabe muito bem o seu papel, na sua função de desenvolver toda uma sociedade, de fazer aquela visão crítica. Então a instituição já não é mais promessa, 60 anos não é promessa, é uma instituição que está consolidada, e eu não posso deixar aqui, Darcy Preto, em que pese ser um momento de homenagem e aos demais vereadores, que eu muitas vezes eu lamento. A gente vive numa democracia e a opinião de todos deve ser analisada, mas eu lamento que próprios cidadãos aqui da nossa Ijuí e da região, muitas vezes por desconhecer esse papel, essa função da Universidade da Unijuí, possuem verdadeiros ranços em relação à nossa instituição. E eu vejo isso muitas vezes, e eu dizia aqui um momento de festa, de homenagem, mas a gente tem que registrar isso, muitas vezes injusta por desconhecer a Unijuí, do seu papel fundamental, que é no desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região e do Estado. Então, pessoas muitas vezes que distorcem esta função da Unijuí, de forma rançosa, e que isso não é de hoje. Mas, enfim, eu quero parabenizar a professora Kátia, todos os colaboradores da Unijuí, os funcionários, os professores, na pessoa da senhora, toda a reitoria, e quero deixar a fala da senhora, porque a senhora tem muito mais para falar de toda a história da Unijuí, de forma resumida, breve, para dizer aqui a importância que tem essa instituição. Essa instituição tem profissionais no mercado em todo o país, inclusive no exterior. Profissionais que saem daqui com aquela qualificação, de tentar fazer uma sociedade melhor, tentar fazer não só a sociedade, mas um mundo melhor. Esse é o papel, esse é o viés, esta é a linha, de forma bastante sintética, de forma bastante resumida, dessa nossa Unijuí através desses três pilares, que é ensino, pesquisa e extensão, os pilares de uma universidade. É, muitas vezes as pessoas, por desconhecer, confundem o que é uma faculdade e o que é uma universidade. Nossa universidade, ela está encalacrada na comunidade regional, através dos seus cursos, seja das ciências exatas, seja das ciências humanas. Ela está indo na comunidade, ela vive, ela é uma célula viva na comunidade, fazendo com que a nossa comunidade cresça, desenvolva. E eu vou dizer para vocês, eu não sei o que seria da nossa região noroeste do estado sem esta universidade que se estabeleceu lá no passado, através de inúmeras e tantas lideranças que passaram à frente da instituição. Vários daqui, se fizer um levante aqui, vários dos vereadores aqui saíram dessa instituição, foram alunos dessa instituição ou são alunos dessa instituição. Isso é prova de demonstração do papel que a nossa universidade tem a nível local, regional, estadual e mundial. E dizer mais, a universidade não é um partido, lá nós temos um conjunto de ideias, todas as entidades, a sociedade civil, ela está representada lá dentro da universidade, lá o local da crítica, lá o local da construção do saber, é isso que é um conceito de uma universidade. Portanto, eu quero aqui, professora Kátia, em nome de todos os vereadores, de toda a que representa a comunidade de Juí, aqui tem inúmeras lideranças que representam todo o voto do povo de Juí, desejar a vocês mais 60 anos, mais 100 anos, à frente dessa instituição educacional que veio para ficar. E que eu acho que uma das grandes curiosidades, eu gostaria que a senhora abordasse no final, sobre a questão do curso de medicina. Você vem ou não vem para a nossa Unijuí? Isso eu acho que todo mundo aqui gostaria de ouvir, se a senhora tem maiores detalhes sobre essa questão. Era isso, seja bem-vinda à casa do povo, como se diz aí no linguajar mais simples. Seja bem-vinda, professora Kátia Nerling, e parabéns à Unijuí.
Passamos então a palavra à nossa convidada, reitora Kátia, professora Kátia, para que faça uso da palavra. Sinta-se à vontade.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente, senhor Marildo Krombauer, a mesa desta casa, aos nobres vereadores, ao povo de Juí, ao outro homenageado da noite, então nossa instituição Banrisul também. Enfim, gostaria, em nome da Unijuí, em nome da reitoria da Unijuí, agradecer a todos os vereadores que homenageiam a nossa instituição por unanimidade. Quero dizer que isso é um orgulho para a nossa instituição. Uma instituição com 60 anos é bastante tempo. Mas ela é uma jovem senhora considerando o ensino superior. Parece bastante tempo, mas ainda estamos engatinhando em muitas coisas. Porém, considerando o que significa uma instituição de ensino superior no Noroeste Gaúcho, a gente tem um pouquinho da dimensão do que significa para os nossos antecessores, as pessoas que criaram, de fato, a antiga FAF, agora Unijuí, em termos de ousadia e responsabilidade. Ainda bem que a gente não precisa fazer a pergunta o que seria de Juí sem a Unijuí, porque essa pergunta não cabe mais. Unijuí e Juí é o que é hoje graças a essas duas instituições, a cidade de Juí e o impacto de termos uma universidade no Noroeste Gaúcho, que ultrapassa, inclusive, a cidade de Juí. Basta vocês verem o campus da Unijuí, acho que é umas 7 horas agora, o que significa confusão, inclusive por colocarmos aquela sinaleira acertadamente, mas o que significa o congestionamento De 15 para, né, de 18h45 até 19h30. Somos uma cidade polo de ensino superior, né? E isso tem um grande impacto. Unijuí hoje pode olhar para os seus 60 anos considerando a formação de mais de 30 mil estudantes, que estão, de fato, em diferentes organizações, não somente em Juí, não somente na região, sai do Rio Grande do Sul e sai efetivamente do Brasil. Temos vários sujeitos formados pela Unijuí fora do país. Isso não é um orgulho só da Unijuí, isso é um orgulho para a Juí. Atuamos, nossa história começa no curso de filosofia e no curso de pedagogia, ou seja, na formação de professores. Mas ela ultrapassa a formação de professores na área da administração, contábeis, economia, direito, comunicação, agrárias, enfim, engenharias, né? Ou seja, todas as áreas de conhecimento que envolve a produção econômica de uma cidade. Estamos em crise em alguns cursos. Estamos em crise ética do próprio Brasil. Se essa aqui é a casa do povo, a Unijuí é a casa da reflexão, do questionamento e do debate de fato de posições. Isso é o que queremos ser. Isso é o que somos. Por quê? Porque a Unijuí contribui para o desenvolvimento, de fato, a partir da educação. Hoje temos na instituição mais de 45 cursos de graduação nos nossos 4 campus, na modalidade presencial EAD, na formação de professores, cursos de licenciatura, cursos de tecnologia, cursos de bacharelado. Temos 5 mestrados, 3 doutorados e com o próximo doutorado muito à vista, que é nas agrárias. Ou seja, fechamos nossa formação para além dos cursos de graduação. Ainda temos para esse ano o curso de biomedicina, praticamente com autorização, esperando o processo de autorização. O curso de recursos humanos para o campus de Três Passos. O curso de pedagogia para o curso de Três Passos. E temos, sim, um grande desafio pela frente, que é o curso de medicina. O curso de medicina não é um curso da Unijuí, não é um curso só da Unijuí. O que nós temos certeza absoluta? Ijuí terá um curso de medicina. E a Unijuí vai, de todas as maneiras, brigar para ser na Unijuí. Afinal, somos a instituição universitária deste município. Nascemos aqui e temos 60 anos de história. Nada mais correto que ter, se tivermos todas as condições, e acreditamos, nobre vereador, que temos todas essas condições, e estamos basicamente fazendo o quê? Esperando que o edital para as instituições de ensino superior saia. Temos uma trajetória que começa nos anos 90, na formação da área da saúde. Temos um mestrado na área da saúde, conveniado com Cruz Alta, com a Unicruz. Temos uma relação estreitada com o hospital, tanto o HCI como o Bom Pastor e como o Hospital de Panambi, que são as condições necessárias para o curso de medicina em Ijuí. Estamos na luta, continuamos na luta e acreditamos piamente que nos próximos meses devemos estar com esse edital aprovado. Mas esse momento, assim como o nosso ano, de fato, tem sido de comemorar estes 60 anos de ensino superior, com todos os desafios que vêm pela frente e, principalmente, acreditando na parceria que podemos e temos com essa casa. Precisamos ainda muitas coisas da parceria dos vereadores no sentido de melhoria, inclusive para a nossa população. Seja de processos de acesso ao nosso campus, mas seja de questões que nós podemos, em parceria com o município de Juí, oferecer para a nossa população. Da saúde, do direito, da administração, das licenciaturas. somos parceiros nesse sentido para manter o nome de Juí como referência em diferentes áreas. E nesse sentido, estou aqui em nome da minha equipe, professora Cristina, professor Fernando, professor Dieter, professor Martinho como vice-presidente, agradecer o reconhecimento e a menção desta casa. A casa da Unijuí também é de vocês e também é a casa do povo. Muito obrigada a todos vocês.
Obrigada, professora. Gostaria então de passar, se tem algum nobre colega vereador que deseja se manifestar. Sim, vereador Júnior está com a palavra da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade que nos assiste, magnífica reitora, é um prazer poder vir aqui nessa tribuna também falar e homenagear a Unijuí, que foi minha casa também, de certa forma ainda é, porque eu passei pelos três possibilidades dessa casa. Eu fui aluno em dois momentos específicos, fui funcionário e fui professor por 15 anos. Então eu fico muito feliz de poder vir aqui fazer que essa casa, ao qual eu pertenço momentaneamente, fazer uma homenagem a essa instituição, que é uma instituição comunitária. Na sequência nós vamos fazer uma homenagem, por proposição do vereador Darcy, ao Banrisul, que é uma instituição pública, né? Duas instituições importantes da nossa sociedade e merecidas as homenagens. Porque nós vivemos, reitora, um período de profundo momento muito conturbado, eu diria até de grandes ameaças, de retrocessos, na questão da democracia no Brasil, na questão dos direitos individuais, na questão da economia, concretamente, ameaça aos trabalhadores com as questões das reformas trabalhistas, previdenciárias, né? Então são tempos muito duros que nós estamos vivendo. E ao mesmo tempo nós vivemos nesses tempos coisas que, confesso que eu nunca imaginava que ia haver. Por exemplo, como nós estamos acompanhando, agentes públicos fazendo das suas funções a pretexto, digamos assim, e pela cobertura da mídia, fazendo um grande desserviço à nação, como nós estamos vendo o que aconteceu nessa semana na Operação Carne Fraca, né? A pretexto de combate à corrupção, agentes pagos pelo dinheiro público, de forma irresponsável, fazem uma ação midiática para fazer a investigação e que, de certa forma, coloca em risco a cadeia produtiva da carne, que é importante para o desenvolvimento do país, né? E aqui não me entendo mal, estou dizendo que é nesses tempos que não se deve combater a corrupção. Mas ela pode ser feita sem a forma midiática para resolver problemas internos, de luta interna dessas corporações, Ministério Público e Polícia Federal. Então são tempos muito cruéis, porque aqueles que são pagos pelo nosso dinheiro conspiram contra o desenvolvimento da nação. Mas, felizmente, nesses tempos difíceis, nós também temos comemorando 60 anos de uma instituição como a Unijuí, 80 anos como o Banrisul. Né? É 88? Ah, 88, falei. Então nós estamos comemorando isso. Porque, olhando hoje, parece simples, um ensino superior urbano, estamos comemorando 60 anos. Mas vamos voltar no tempo, quando os pioneiros lançaram a ideia, Frei Mário Osório Marques, professor Argemiro Brum, que é um espelho para mim. Eu tive na homenagem semana passada, não tem como não ficar emocionado, porque foi um exemplo de educador, chefe de instituição, administrador e de humanista. Porque ele sempre colocou o Brasil, o povo brasileiro, a sociedade acima do interesse pessoal. Que, de certa forma, esse fundamento perpassa nesses 60 anos da universidade. Então eu quero dizer que, ao mesmo tempo que a gente
tem que relatar essas questões complexas, difíceis, nós também temos aqui, estamos aqui fazendo essa justa homenagem, não é, vereador Busnel? De uma instituição que nela, na sua trajetória de 60 anos, tem muitas pessoas, eu citei dois, né, Argemiro Bruno, Frei Matias, que estiveram na origem, mas nessa passagem, muitos outros, como a vossa senhoria mesmo, né, magnífica reitora, que está aqui, que é da minha geração, está aqui assumindo o bastão, não para olhar para o interesse individual, porque ela tem, como o vereador Busnel disse, uma inserção na comunidade que ajuda no desenvolvimento. Não apenas na questão educacional, porque ela tem muito mais reflexo do que isso. E é uma instituição comunitária, acho que isso é importante nós dizer. Então eu quero dizer, desejar aqui, meu, né, de forma muito sincera, a nossa homenagem do meu partido, enfim, e minha, pessoalmente, pelo transcurso, e dizer que nós aqui temos responsabilidade de ajudar a contribuir com isso, nos desafie também, né? E da mesma forma quero aproveitar, magnífica, que depois vai fazer uso da palavra o vereador Preto, homenageando o Barrisul, para não tomar muito tempo, da mesma forma dizer isso. Aos companheiros, gerente Lauro e os que acompanham, não é pouca coisa uma instituição de crédito do Estado que sobrevive a esse vendaval privativista, né? Aliás, não está imune dessa possibilidade. Mas se manter uma instituição dessa, que tem um papel importante na ativação do processo do crédito, da alavancagem do desenvolvimento, ainda estar sobre o tacão do Estado. Nós precisamos valorizar isso. E eu acho que interessante a homenagem que o vereador Darcy coloca aqui. Então quero me solidarizar e dizer, tenha nessa pessoa alguém que certamente vai ser parceiro, como eu sei que todos os demais aqui, o vereador André inclusive já propôs na semana passada, né, uma moção, nós aprovamos por unanimidade, pela não possibilidade de privatização desse banco, pela importância e pelo que ele representa. Todas as bancadas votaram, independente da questão partidária. Porque acho que se só ganhou uma dimensão extra, suprapartidária. Eu acho que está no nosso sangue isso, e nós sabemos a importância que tem. Então eu queria deixar, magnífica reitora, a minha saudação, meu desejo de que a sua gestão à frente da universidade, que começou há pouco tempo, né, possa de fato manter essa trajetória, contribuir para que nós possamos avançar cada vez mais e fazer dessas instituições verdadeiras participantes do processo de desenvolvimento, como foram na sua trajetória. Muito obrigado.
Passamos a palavra ao nobre colega vereador Jefferson Dalla Rosa, da bancada do PSB.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora Alexandra, magnífica reitora da Univi, direção do Banrisul aqui presente, demais presentes aqui do plenário. Eu não poderia deixar de usar esse momento de vir à tribuna para falar algumas palavras sobre uma instituição em que faço parte há também há quase 30 anos, né, como aluno, como funcionário, né, então a Univi faz parte da minha vida, da minha família, enfim. Então, é um orgulho para mim estar aqui nesse momento como vereador, prestando essa homenagem a esta instituição, magnífica reitora. Então, eu ouvi aqui as falas do colega vereador Busnel, colega de bancada, enfim, a sua fala, professora, e fazia uma reflexão pensando numa frase que você falou no seu discurso de posse, que valorizar o passado e consolidar o presente. Então, eu acho que têm sido prestados lindas homenagens, né, aos nossos fundadores, que com ousadia e coragem, né, criaram essa instituição. Ela está aí há 60 anos, que é um orgulho para nós. Nessa reflexão, eu posso dizer sim que consolidar o presente, nós como figuras públicas, como vereador, como prefeito, como os deputados que nos representam aqui na região, cabe a nós consolidar uma cidade universitária que tenha capacidade, que dê oportunidade de reter a maioria e os melhores talentos que se formam. A senhora mesmo mencionou aqui, são mais de 30 mil profissionais formados por essa instituição. Então, cabe a nós, figuras públicas, nós propiciar uma cidade desenvolvida com oportunidades que os melhores talentos ficam aqui. É um orgulho para nós ter profissionais em toda a nossa região, no estado, no Brasil, no exterior, com certeza é. Mas nós, retendo esses talentos aqui no nosso município, certamente nós vamos ter uma cidade muito mais desenvolvida, uma cidade empreendedora, que certamente se multiplicará em número de oportunidades, em número de habitantes, sendo uma cidade de referência aqui para o estado e para o país. Então, eu acho que, nessa homenagem, eu gostaria de desejar, professora, sucesso, né, na sua gestão e marcar esse compromisso de nós, figuras públicas, que temos esse compromisso de fomentar a cidade para que ela seja uma cidade empreendedora, que esses profissionais formados, eles possam ficar aqui não só pelos seus proximidade dos seus familiares, mas sim pelas oportunidades deles poderem aplicar aqui o seu conhecimento adquirido durante a sua formação, né, e o seu reconhecimento financeiro, porque isso é fundamental, né, para você permanecer aqui. E da mesma forma, gostaria de homenagear a entidade do Banrisul pelos 88 anos que o colega vereador Preto depois fará a sua mensagem, e dizer que desejo aqui, falo aqui do reconhecimento pelas atividades desenvolvidas pela essa agência bancária aqui no nosso município, e que ela permaneça sempre aqui com caráter público. É o meu desejo, enquanto vereador, e a maioria dessa casa aqui, como falou o nobre colega Piaia. Então, parabéns, agência do Banrisul. Magnífica reitora, receba os parabéns, uma ótima gestão para a nossa universidade. Muito obrigado.
Passo agora ao meu colega, nobre vereador Rubens Jagnin, para que faça a leitura da placa comemorativa aos 60 anos da Unijuí. Isso para a casa é muito importante, onde a casa faz essa homenagem que ficar gravada eternamente nos quadros da Unijuí. Muito bem, nobre colega vereador Buzelo, questão de ordem.
Eu gostaria aqui de fazer uma provocação a todas as bancadas, a todos os partidos, para que nós enviássemos um ofício à Assembleia Legislativa, ao presidente ou à presidenta da Assembleia Legislativa, para prestar essa homenagem a nível de Estado lá no Parlamento Gaúcho para a Unijuí. Eu acho que de todos os partidos independentes aqui e da instituição, fazer esta homenagem que é reconhecida, que é qualificada e justa para essa instituição que tanto fez e fará ainda, né, na Assembleia Legislativa, no Parlamento Gaúcho. Fica essa sugestão.
Muito bem, nobre colega vereador. Vamos acatar esse pedido, aonde a casa vai se incumbir de encaminhar esse ofício ao presidente da Assembleia, que se chama Adão Preto, se não me falha a memória. Edgar Preto, mas cheguei perto, né, vereador?
Só uma sugestão, se não poder me incomodar. Uma sugestão.
Correto. Será acatado, então. Nobre colega vereador Jagmin, nosso secretário, fará a leitura, então.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Juiz, honra o mérito. Conferimos à Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí, o presente certificado de honra ao mérito pelos 60 anos de ensino superior em Ijuí, nos quais tem prestado relevante contribuição ao desenvolvimento socioeducacional e econômico do município e região. Ijuí, Rio Grande do Sul, 20 de março de 2017. Rubem Jagmin, primeiro secretário. Marildo Kronbauer, presidente.
Gostaria que a nobre colega, nossa vereadora, única mulher na casa, se fizesse presente para entregar a placa à nossa querida reitora Kátia. Muito obrigado, reitora professora Kátia. Para nós foi uma satisfação tê-la conosco esta noite e dizer que nós também, a Câmara em si, não só no nome do presidente, mas de todos os colegas vereadores e vereadora, estaremos sempre apoiando essa instituição e, se Deus quiser, que o curso de medicina se instale aqui, porque isso não é um desejo só desse vereador, mas de toda a comunidade de Juiz que tem seus filhos aqui estudando na Unijuí ou que venha estudar na Unijuí para fazer esse curso tão importante para nós aqui, para a saúde de Juiz e da região. Suspendo o trabalho por 2 minutos e peço aos nobres colegas para fazermos uma foto oficial com a reitora professora Kátia. De chamar à mesa nossos convidados hoje para homenagem de 88 anos da instituição do Barri Sul, nosso amigo Lauro Haas e as demais acompanhantes que querem se fazer presente também. Os nobres líderes façam o acompanhamento do nosso gerente da agência de Ijuí. Reabertos os trabalhos, assunto convite, aonde o senhor secretário fará a leitura.
Ijuí, 14 de março de 2017, ofício número 030 de 2017, assunto convite, senhor gerente. Em atendimento à deliberação do plenário desse legislativo que aprovou na sessão ordinária do dia 13 de março do corrente, proposição do vereador Darcy Preto, PDT, convidamos Vossa Senhoria, assim como os demais colaboradores da agência, para participar da sessão plenária ordinária desta casa, a realizar-se no dia 20 de março do corrente, com início previsto para as 18 horas, quando será prestada homenagem pelo transcurso dos 80 anos do Banrisul, banco do, melhor dizendo, 88 anos do Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A. em Juiz. Sendo que tínhamos para o momento, apresentamos cordiais saudações. Rubem Jagmin, primeiro secretário, Marildo Kronbauer, presidente.
De imediato, então, passamos a palavra ao proponente do convite, o nobre colega vereador Darcy Preto, da bancada do PDT, para fazer suas considerações, vereador.
Meu caro presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, autoridades civis, militares, senhoras e senhores da imprensa escrita, falada, senhoras e senhores que acompanham o trabalho do Poder Legislativo, peço vênia, senhor presidente, para saudá-los todos, em nome da direção-geral do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, aqui da nossa cidade, nesse momento capitaneada pelo nosso gerente-geral, Lauro Vaz, que represento, nesse momento, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, aqui no Parlamento Gaúcho. Há pouco nós terminamos aqui a homenagem, de fazer uma homenagem muito merecida, e quero aqui endossar todas as palavras dos novos colegas que se manifestaram em nossos nomes, à nossa querida e honrada universidade, que a universidade é o laboratório do saber. Consequentemente, o poder legislativo que representa a sociedade jamais poderia ficar alheio, fora de um momento tão especial destas instituições, de prestar também a sua homenagem e fazer aqui o seu reconhecimento pelo trabalho que a nossa universidade presta e vem prestando, prestou, presta e vai prestar ao conjunto da sociedade ijuense, do Rio Grande e do Brasil. Da mesma forma, nós temos uma instituição pública, como aqui foi feito referência, né, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que tem no seu papel, e também pela sua fundação e criação, um papel preponderante para fazer com que o Estado se desenvolva, para que promova também o desenvolvimento global do conjunto da sociedade gaúcha. Por isso que o Parlamento não pode, Lauro, ficar também alheio a esse momento especial da nossa instituição financeira do Estado do Rio Grande do Sul, um banco que pertence ao povo gaúcho, de não reconhecer e também homenagear a passagem dos seus 88 anos de existência da nossa agência do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, aqui no município de Juí, e os seus 89 anos de existência do Banco do Rio Grande do Sul, criado aqui no nosso estado. Na verdade, nós tivemos duas instituições bancárias no estado do Rio Grande do Sul. E me permita aqui, os meus colegas das outras bancadas, dos outros partidos que compõem o parlamento, as duas instituições criadas por trabalhistas. E isso, para mim, me deixa até emocionado, porque são lideranças políticas e administrativas que tinham visão de futuro para fazer com que o Rio Grande do Sul tivesse instrumentos e instituições com políticas voltadas para o desenvolvimento do conjunto do Estado e da sociedade gaúcha. Nós tivemos a Caixa Econômica Estadual, que foi uma agência criada por Leonel Brizola, que depois foi incorporada lá por 78, né? 98, melhor dizendo, né? Que eu vou fazer referência depois aqui, pelo próprio Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E tivemos então, senhor presidente, nobre gerente, senhores vereadores, no ano de 1928, mais precisamente dia 28 de agosto, através do Decreto Federal 18.374, que autorizou o funcionamento, né, do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Sociedade Anônima de Crédito Real, Rural e Hipotecário, com sede em Porto Alegre. No dia 6 de setembro, o governo estadual aprovou os estatutos da nova sociedade bancária, publicando o decreto 4.139. Finalmente, foi criado, então, no dia 12 de setembro de 1928,
pelo então presidente do Estado, Getúlio Dornelles Vargas, atendendo a resposta e reivindicação dos fazendeiros, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, BRGS, autorizado pelo presidente do país, Washington Luiz, com capital inicial na época de 50 mil pontos de réis, para operar com empréstimos a longo prazo. Os beneficiados dariam em garantia hipotecária os seus imóveis. Entretanto, como os créditos hipotecários tinham baixo retorno, o banco criou desde o início uma carteira de empréstimo de curto prazo, oferecendo um fluxo contínuo de empréstimo, tanto a lavouras, principalmente naquela época ao arroz, como a pecuária e a indústria do charque. Muitas coisas, analisando a história do nosso banco, nós percebemos que algumas políticas sociais e de grande relevante interesse para o conjunto da sociedade, ao longo da sua história, até foram ficando para trás. Muitas iniciativas de cunho eminentemente social e desenvolvimentista para o Estado ficaram alheia com a evolução, obviamente, das políticas econômicas que o banco veio enfrentando. Mas é importante fazer aqui também, Lauro, algumas referências históricas do nosso banco. Em 1943, o banco admite a primeira mulher, as senhoras aqui que estão na direção também do nosso banco. Isso foi em 1943 que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul admitiu a primeira mulher. E foi a Silvia Mantim Teixeira, na agência central. Depois veio outros de Pelotas e assim por diante. Em 14 de novembro, é oficialmente inaugurado a colônia de férias dos funcionários do banco em Porto Alegre. Em 1946, o movimento bruto do banco, do Banrisul, atingiu 673,3 milhões. O quadro de funcionários já naquela época era de 888 pessoas. Em 1949, o Banrisul fecha a década com contribuições relevantes ao desenvolvimento do Estado e ajuda a concretizar obras de envergadura como o plano de eletrificação, construção de estradas e de prédios para a educação e a saúde pública. Em 1951, as solicitações de crédito ultrapassaram em muitos dos anos dos exercícios anteriores, o que indica o crescimento do banco, mas também o agravamento do capital financeiro. É criado, então, o Fundo de Fomento Agropecuário, destinado a pequenos produtores, para a compra de terra, gado e adubo. Mas ali, naquela época, já tinha essas políticas tão importantes para o desenvolvimento global do Estado do Rio Grande do Sul. Em 57, o banco se expande no ritmo preconizado pelo presidente Juscelino Kubitschek, de 50 anos em 5, e lança o fundo imobiliário para a construção de edifício sede instalada na agência central. Em 58, na data em que o Banrisul completou 30 anos, se iniciaram as operações da carteira de câmbio, estabelecendo intercâmbio com 130 bancos em 30 países. Em 59, parte dos recursos obtidos com a liquidação do Banco Pelotense destina-se à carteira de crédito agrícola do banco. Em 1960, uma reforma estatutária mudou o nome do banco, que ganha a palavra Estado e passa a chamar-se Banco do Estado do Rio Grande do Sul, BERCS. Os acionistas deliberaram o aumento do capital de 200 milhões para 500 milhões e criam para os funcionários os abonos familiares e escolar e o fundo para financiamento da casa própria. em 61, nesse ano complicado ou politicamente convulsivo, os funcionários do Banrisul conquistam um novo direito, os de serem promovidos. E aqui é o primeiro momento em que as mulheres do Banrisul, funcionárias do Banrisul, passam a ser também promovidas lá nos idos, então, de 1961. Em 62, ano da safra agrícola abundante, e o primeiro em que os trabalhadores urbanos passam a receber o 13º salário, o banco, que conta com 2,6 mil empregados, inaugura a primeira agência também fora do estado de Florianópolis. Em 64, a grave instabilidade política reflete-se sobre a economia nacional e no estado, afeta principalmente o setor agropecuário, que responde por mais de 50% dos empregos e gera mais de 40% da renda. O banco investe no desenvolvimento. Nesse ano, inaugura-se o atual edifício sede. O capital é elevado para 5 bilhões. Os recursos próprios do banco, em 1965, já são de 7,8 bilhões e o total da aplicação através da carteira de crédito geral é de 192 milhões. Ele detém o controle da Companhia de Armazéns Gerais do Rio Grande do Sul com 79,60% das ações. Em 66, nesse ano, o Banrisul, na época ainda conhecido como Bergs, abre nova agência, chegando a Salvador, na Bahia. A Fundação Banrisul amplia os benefícios concedidos a dependente dos seus associados. Em 1970, na década do cinquentenário, o banco se moderniza, adota novos métodos de trabalho e tecnologia, racionaliza serviços e reduz custos, incorpora o Banco Sul do Brasil S.A. e cria carteira de desenvolvimento industrial para reger fundos próprios e provenientes de concessões. Em 71, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul deixa de usar a sigla Bergs, que contribuiria, então, passando para o BRGS, e passou a ser, então, dali para frente, o Banrisul. Em 74, o lucro líquido atinge 76,7 milhões. Entre 72 e 74, o banco inaugura 21 agências. Em 75, mesmo com a crise do petróleo, o banco cresce. 15 novas agências são inauguradas no interior do estado. O quadro de pessoal também aumenta. São 5.796 funcionários. Em 79, ao lançar a marca de 232 agências, o Banrisul volta-se às operações de crédito para atender às necessidades de capital de giro das empresas. O Banrisul é o agente financeiro oficial do Rio Grande do Sul perante o Banco Nacional de Habitação. Já no ano de 82, no ano em que escritório de representação de Nova York é transformado em agência do Banrisul e apresenta recursos de 330,6 bilhões. Em 2002, o banco recebe da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seção Rio Grande do Sul, pelo segundo ano consecutivo, o prêmio Top Ser Humano. Diversos e desiguais, graças a Deus, era o lema da época. O lucro líquido cresce para 149,7 bilhões. Em 2003, a instituição gaúcha registrou um dos maiores ressaltos de sua história, alcançando um lucro líquido de 285,4 milhões, mais de 90,7% do que em 2002. comemora 75 anos, tendo seu trabalho reconhecido pela comunidade, conquista o primeiro lugar na pesquisa Top of Mint, com o banco mais lembrado pelos gaúchos. Patrocina grandes eventos culturais, educacionais, como até hoje o Banco do Estado do Rio Grande do Sul vem fazendo. Assim, é mais ou menos a história do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, e que nos últimos anos, logicamente, ele teve também incrementos para a sua modernização, atendendo todos os ditames da política econômica nacional e também mundial, incrementando as suas ações e também se aparelhando adequadamente para não ficar no trem da história, em razão do avanço das outras instituições bancárias do país. Mas o importante é que nós tenhamos a clareza da importância de ter o Banco do Estado do Rio Grande do Sul como um instrumento de fomento do desenvolvimento do Estado e sob a tutela do Estado. Hoje se fala muito na privatização, e se fala na privatização, inclusive, por uma própria imposição do próprio governo federal, para que o Estado do Rio Grande do Sul tenha condições de fazer algumas negociações da sua dívida externa, é a privatização do Banco do Estado, porque ele é rentoso. E isso, com certeza absoluta, tem que ter um repúdio de todos os gaúchos, porque nós queremos que esse banco até resgate algumas políticas públicas que teve no passado, que foi objeto da sua própria criação, e não partir para a iniciativa privada, porque nós sabemos o quanto ele representa de bom para o Rio Grande e para a comunidade gaúcha. Por isso, gerente Lauro, nesta oportunidade, nós entendemos conveniente e oportuno de fazer esta homenagem do Parlamento ao nosso banco, e de modo especial, a nossa agência de Ijuí, que é uma das primeiras criada no estado do Rio Grande do Sul após a criação do banco. Um ano depois, ou nem isto, é que o banco foi criado em 1928, e a nossa agência aqui já foi instalada no ano de 1929. Parabéns, que Deus ilumine a todos os senhores que têm a responsabilidade de gerir os destinos do nosso banco, e que seja transmitido essa nossa homenagem para o conjunto dos seus servidores, dos funcionários e também as direções superiores de vossas senhorias. Muito obrigado, senhor presidente.
Passamos então a palavra ao nosso amigo gerente.
Quero aqui, em primeiro lugar, agradecer ao nobre vereador Darcy Preto pela iniciativa da homenagem que se faz à passagem agora na próxima sexta-feira, no dia 24, dos 88 anos da agência do Banrisul aqui em Ijuí. Quero saudar o presidente da Câmara de Vereadores, senhor Marildo Kronbauer, em especial a vereadora Alessandra Lenz, e aos demais vereadores. Também quero saudar aqui a presença e que me acompanham as colegas Maria Kinalski, que é a gerente de mercado na nossa agência, e a Maria Fogaça, que é a gerente de negócios também na agência local. Antes de falar e de comentar com relação à homenagem que se faz à nossa agência, eu não poderia aqui deixar de mencionar o quanto foi importante também essa homenagem prestada à Unijuí. Eu, como egresso do curso de Ciências Contábeis, tenho muito orgulho dessa instituição, porque não simplesmente porque é uma instituição que nós poderíamos dizer assim, é mais uma universidade como tantas outras, mas porque foi uma universidade comunitária e que foi criada através da mobilização de pessoas com visão há 60 anos atrás e que hoje, sem dúvida nenhuma, se constitui numa importante instituição, se não uma das mais importantes que nós temos dentro do estado do Rio Grande do Sul. E como já foi dito aqui, emana aí em conhecimento, né, em exportação de profissionais para todos os recantos do Brasil e até do exterior. Então, eu queria aqui deixar também a minha homenagem à Unijuí, e isso eu não poderia deixar de fazê-lo. Quanto ao aniversário da agência, e a gente quer agradecer muito o lembrete e a homenagem por essa passagem desses 88 anos, bem como diz o nosso vereador Darcy Preto, é muito importante que a gente lembre de que Ijuí foi um município onde foi instalada a 19ª agência do banco. Senhores e senhoras, vocês já tentem avaliar a importância disso para aquela época e para o município. O quanto o município de Ijuí, a importância que tinha o município de Ijuí em 1929. Isso nos faz refletir e nos trazer para os dias de hoje. Será que nós evoluímos como município? Será que hoje Ijuí tem a mesma importância que tinha para o estado do que em 1929? Isso eu me pergunto, porque eu sou filho desta terra. Eu estou à frente da agência, daqui da agência local, pela segunda vez, e isso também me dá muito orgulho e é um privilégio muito grande. Estive aqui em 2003 até 2006, e agora novamente, a partir de julho do ano passado, estou novamente à frente da agência local. Como eu sou filho daqui, nasci em 1961, tenho aí meus 56 anos, né? E que acompanhei boa parte da evolução da agência nesse período todo. Quantos profissionais passaram por aquela casa? O quanto ela foi modificada, o quanto a questão da tecnologia obrigou a muitos a se reciclarem, a se readequarem, né? Mesmo a gente, eu entrei no banco em 1982 e ingressei na agência de Santo Augusto, mas logo depois eu vim para Ijuí. Naquela época, nós estávamos engatinhando na área de processamento de dados. E aí eu vou lembrar uma coisa para vocês, o do quanto nosso município já foi pujante. Vocês sabem quem fazia o processamento de dados para o Banrisul? Alguém sabe? Cotridata. É isso mesmo, gente, Cotridata. Pois é. Lá, durante a semana, a gente preenchia os relatórios, né, em primeiro lugar. No final de semana, durante todo o dia, aqueles relatórios eram enviados e tudo era processado, e a Cotridata passou, então, a fazer esse trabalho. E aí eu me pergunto de novo, é uma reflexão que eu faço aqui. Aonde está a Cotridata? Né? era de Juiz. Era algo que na época era algo que poucas empresas faziam. Poucas empresas existiam no estado. E o Banrisul fazia uso de uma empresa local para fazer todo o seu processamento de todos os documentos que existiam na época. Com o passar do tempo, o banco criou então o seu próprio sistema através da Procex, depois o banco criou a sua estrutura de processamento de dados e foram criadas então centrais de processamento de dados regionais e as coisas foram evoluindo. Não querendo me alongar muito, hoje o banco está aqui, nesse negocinho aqui, né? E a gente teve que acompanhar isso tudo. Durante esses 88 anos, eu completo agora, dia 9 de julho, 35 anos desses 88. Então é com muito orgulho e é com muita satisfação que eu posso dizer que uma instituição como essa, que tem toda essa história de desenvolvimento, de criação de empregos, e que ajudou a criar empregos, sim, não só dentro da instituição, mas criar empregos através do fomento, dentro da parte industrial, do comércio, enfim, e de tudo que foi criado dentro do município, o Banrisul, sem dúvida nenhuma, durante todo esse período, eu acredito que foi muito importante para o desenvolvimento de Juiz. E continua sendo. Tanto é que nós estamos passando agora por uma reforma, né? Nós bem que queríamos uma agência nova, né? Mas vamos ganhar uma agência reformada, modernizada, enfim, que eu acho que também vai ficar muito bonito, para poder receber melhor a comunidade também lá naquele local. Enfim, nós acreditamos piamente de que a comunidade gaúcha, muito bem lembrado pelo nosso vereador Darcy Preto, e também antes mencionado pelo nosso vereador Júnior Piaia, de que o Banrisul vai permanecer público, sim. E nós acreditamos nisso. Porque uma instituição que tem 88 anos, com a solidez que o banco tem, com o serviço que presta em cada uma das suas comunidades, com aquilo que ele representa como instituição bancária, não somente emprestando e tomando recurso, mas como fomento dentro do desenvolvimento local em cada uma das comunidades, eu acredito seriamente de que o Parlamento Gaúcho não vai deixar isso acontecer. E nós temos marcado agora para o dia 18, quarta-feira, a Frente Parlamentar em Defesa do Banrisul, às 18 horas, na Assembleia Legislativa. Se Deus quiser, eu vou estar lá, porque eu estou indo a Porto Alegre. Então, existe toda uma mobilização para se manter o quê? Uma instituição que durante 88 anos aqui em Juiz tem uma importância fundamental no desenvolvimento econômico e social de toda a comunidade, não só aqui, mas de todo o estado. Agradeço mais uma vez a homenagem e, quiçá, continuaremos públicos por mais 88 anos ou sei lá quantos. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Obrigado, Lauro, pelas palavras, que a gente venha conhecer mais a fundo a questão do banco, como o nosso colega vereador fez uma explanação. Muito sucinta e muito interessante. A palavra continua à disposição. Se as duas Marias gostariam de se pronunciar, a palavra está à disposição de cada uma de vocês duas, se vocês gostariam de deixar uma mensagem para nós aqui hoje. Então está com a palavra a Maria
Kinalski. Boa noite a todos. Complementando o que o Lauro falou, a agência de GI fica muito feliz então, em receber essa homenagem. E também desejo também a todos que a gente consiga ficar também como um banco público e que a gente consiga fazer o trabalho adequado à comunidade aqui de Juiz. Obrigada a todos.
Algum dos vereadores deseja se manifestar? Nós passaremos, então, a leitura da placa comemorativa aos 88 anos do Banrisul, onde o nosso secretário, o colega vereador Jaguim, fará ela.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Juiz, honra o mérito. Conferimos ao Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A., agência de Juiz Centro, o presente certificado como homenagem do Poder Legislativo e Juense pelos 88 anos de atuação no município de Juiz. E Juiz, Rio Grande do Sul, 20 de março de 2017, Rubem Jagmin, secretário, Marildo Krombauer, presidente.
Convido o proponente da matéria, nobre colega vereador Darcy Preto, da bancada do PDT, para que faça a entrega da mesa. Suspendo os trabalhos por 2 minutos e gostaria que todos os colegas vereadores e vereadoras fizéssemos uma foto junto com a gerência do Banrisul local. Votos de pesar e votos congratulatórios, aonde o senhor secretário fará a leitura.
Voto de pesar, autor César Busnello, bancada do PSB. O signatário vereador integrante da bancada do partido do PSB requer nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa de Votos de Pesar pelo falecimento do menino Antônio Carlos Curde Anush.
Questão da ordem, vereador. Eu sei o que o senhor vai falar. É que houve um mal entendido.
Em que pese ter sido... Não, tá escrito. Não. Provocado por esse vereador, eu gostaria que todas as bancadas fizessem. Ah, é um dia muito triste por causa que faleceu uma criança, 7 anos, o filho da doutora Diolinda, a promotora de justiça no município, mas também o filho dela é meu aluno, ela é minha colega na Unijuí, na instituição, e todos aqui conhecem a doutora Diolinda, enfim. É lastimável, lamentável. Então, eu gostaria que fosse estendido para todas as bancadas, fosse em nome, melhor dizendo, de todas as bancadas, todos os partidos.
Correto, vereador. Será corrigido, sim, e dizer também que é uma tristeza, né, perder um filho nessa idade.
Assunto voto de pesar. Autor Rubem Jagmin, bancada do PP. O signatário vereador integrante da bancada do Partido Progressista requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento da senhora Ivone Gubiané.
colocamos em discussão veto, projeto de leis e requerimentos. O senhor secretário fará a leitura.
Processo número 095 de 2017, natureza, veto total, autor, Poder Executivo. Parecer. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria atende aos requisitos a si aplicáveis, pois versa sobre assunto de competência do Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o artigo 1º, o parágrafo 1º do artigo 30 e o inciso 8º do artigo 38, ambos da Lei Orgânica Municipal. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos, a orientação da assessoria jurídica e o debate do processo, essa relatoria resolve exarar este parecer pela rejeição do veto. É o parecer Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz em 17 de março de 2017. Marcos Barrichello, vereador, presidente, relator. Jefferson Dalla Rosa, vereador, vice-presidente. Darcy Preto da Silva, vereador. Edmilson Mastella, vereador.
Está em discussão o veto, processo 095. Sim, caro colega vereador Darcy Preto.
Senhor presidente, eu sei que tem. Em primeiro lugar, o veto vem estribado num parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Município.
Correto.
Isso que norteou, segundo o que eu estou informado, a decisão do senhor prefeito de vetar. Mas temos também um parecer jurídico da casa, que nós requeríamos isso na reunião das comissões. Eu solicito a Vossa Excelência, se for possível, que fosse lido também para o plenário o parecer da Procuradoria da Casa.
Será feito sim, vereador. Nosso secretário fará a leitura, então, do parecer jurídico da Casa.
Conclusão. Os municípios possuem competência constitucional para legislar, principalmente sobre assuntos de interesse local, e deve ainda suplementar a legislação federal e estadual naquilo que couber, conforme previsto no artigo 30 da Constituição Federal, estando, pois, o projeto de lei de acordo com as leis federais número 8080 de 90 e 10.126 de 2001. E lei estadual número 9.716 de 92, o que lhe garante a constitucionalidade, visto que a portaria do Ministério da Saúde 3.088 de 2011 apenas institui a rede de atenção psicossocial no SUS, deixando claro que a operacionalização deverá ser feita por cada ente da federação nos termos do artigo 14. Artigo 14. Para a operacionalização da rede de atenção psicossocial cabe: 1. A União, por intermédio do Ministério da Saúde, o apoio à implementação, financiamento, monitoramento e avaliação da rede de atenção psicossocial em todo o território nacional. 2. ao Estado por meio da Secretaria Estadual de Saúde e apoio à implementação e coordenação do Grupo Condutor Estadual da Rede de Atenção Psicossocial, financiamento, contratualização com os pontos de atenção à saúde sob sua gestão, monitoramento e avaliação da Rede de Atenção Psicossocial no território estadual de forma regionalizada e 3. Ao município, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, implementação, coordenação do Grupo Condutor Municipal da Rede de Atenção Psicossocial, financiamentos e contratualização com os pontos de atenção à saúde sob sua gestão, monitoramento e avaliação da Rede de Atenção Psicossocial no território municipal. Portanto, considerando que a matéria visa tão somente fixar norma local de operalização da Política Nacional de Saúde Mental, estando de acordo com a Lei Federal nº 10.216, de 2001, e Lei Estadual nº 9.716, de 92, não se verifica qualquer afronta à hierarquia das leis, estando o município legitimado a legislar sobre a matéria, devendo considerar integralmente os pressupostos da portaria do Ministério da Saúde nº 3.088, de 23 de dezembro de 2001, que institui assistência integral às pessoas com sofrimento ou transtornos mental decorrentes do uso do crack, álcool e outras drogas no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, sob pena de aí sim ter sua legalidade questionada. Ijuí, Rio Grande do Sul, 16 de março de 2017, Sueli Bueno Camargo, assessora jurídica.
Lido o parecer da assessoria jurídica da casa, a nobre colega servidora Sueli fará a entrega das cédulas, aonde acata ou rejeita o veto. Eu tinha colocado em discussão já antes, vereador. Já coloquei. Sim. Já coloquei. Vereador Adalberto Noronha.
Vira a primeira caixinha. Para nós conferir se não tem. Abre ela.
Presidente, mais uma questão de ordem.
Sim, vereador.
Nós temos colegas que votam pela primeira vez. A rejeição ou acatamento de veto.
Sim.
Pode ter, não quero dizer que tem. Lógico, nós temos vereadores novos aqui que são muito experientes, até mais que nós. Mas tem uns que também têm dúvida. Eu gostaria que Vossa Excelência fizesse uma explicação, né, sucintamente, né, como é que é o acatar e o rejeitar o veto. Porque é a primeira vez que alguns colegas aqui estão votando a questão de um veto.
Muito bem, vereador, é bem lembrado. Para acatar o veto, quem que deseja, é aceitar o que o prefeito decidiu lá sobre o projeto. Rejeitar o veto é não aceitar o que o prefeito, com a sua procuradoria, disse que estava incorreto pela lei, que não é uma lei, mas uma resolução. Porque nós tivemos esse parecer do ano passado, esse projeto do ano passado, aonde a procuradoria do município ajudou a elaborar e era um projeto íntegro. Após ser votado no ano de 2017, achando-se melhor o parecer da Procuradoria, rejeitando este projeto. Então, aqueles que acatar estão votando com o que o prefeito decidiu. Termina o projeto.
termina essa lei. Aqueles que rejeitar, nós vamos dar continuidade a esse lindo projeto aí que já teve explicações, tem pessoas envolvidas socialmente, como a Casa Ama. Está explicado, então, vereadores? Vereadora Alexandra Lenz. Vereador Andrei Cossetim. Vereador César Busnello. Vereador Cláudio Miro Pezeta. Vereador Darcy Preto da Silva. Será dificuldade, vereador? Alguém pode trazer até a urna para você ou você faz o seu dever? Vereador Edmilson Franco Mastella. Vereador Jefferson Maturana Dalla Rosa. Vereador João Pedro Monteiro. Vereador José Ricardo Adame. Vereador Júnior Carlos Piaia. Vereador Marcos César Barrichello. Vereador Marildo Kronbauer. E vereador Rubens Carlos Jagnin. Eu gostaria que o nobre colega vereador Claudemiro Pezeta fizesse a conferência, o escrutínio, e também o vereador João Monteiro, o escolhedor da bancada do PTT hoje. Então, nobres colegas vereadores, o resultado fica assim. Rejeita o veto 12 votos. Acata o veto 2 votos e uma ausência. Então, está rejeitado o veto do projeto de lei 095. Projeto de lei, mensagem número 013 de 2017, o senhor secretário fará a leitura.
Só abaixa.
autoriza o Poder Executivo Municipal repassar recursos financeiros para a Associação Comercial e Industrial de Juí, ACI, para os fins que menciona e da outras providências.
Baixa as comissões. Mensagem número 014-2017 da autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Institui projeto cultural denominado Pesqueiro da Canção Nativa do Rio Ijuí, no município de Ijuí e da outras providências.
Baixa as comissões. Mensagem número 015 de 2017, da autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juiz a celebrar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul por meio da Secretaria dos Transportes e o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, DAER, visando a pavimentação asfáltica da via de acesso ao aeroporto municipal.
Baixa as comissões. Mensagem número 016 de 2017, da autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar cedência de servidor estável ocupante do cargo que menciona ao Departamento Municipal de Energia de Juiz Geração, revoga a lei que menciona e dá outras providências.
Baixa as comissões. Mensagem número 017 de 2017, da autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Concede índice de reajuste anual de 6,58%, 6 inteiros de 58 centésimos%, fracionadamente nos meses de janeiro, maio e julho de 2017, aos vencimentos dos cargos de provimento efetivo em comissão aos salários dos titulares de empregos públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, às remunerações decorrentes de contratos temporários, aos proventos de aposentadoria e pensão e às funções gratificadas e gratificações existentes no âmbito da administração direta e indireta do Poder Executivo do município de Juiz, fixa o valor do auxílio alimentação e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, processo 197, da autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo número 197 de 2017, natureza projeto de lei, autor Poder Executivo, autoriza a contratação temporária de professor de currículo por atividade e professor de língua inglesa. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelo vereador presidente relator Marcos Barrichello, vereador vice-presidente Jefferson Dalla Rosa, vereador Darcy Preto, vereador Edmilson Mastella. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelo vereador presidente relator Ricardo Adame, pelo vereador vice-presidente Júnior Piaia, pelos vereadores Adalberto Noronha, vereador, Claudimiro Pezeta, vereador, e Marcos Barrichello, vereador. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinadas pelo vereador Andrei Cossitim, vereador-presidente, Alexandra Lenz, vereadora vice-presidente, César Busnello, vereador-relator, João Pedro Monteiro, vereador, e Rubem Jagmin, vereador. Desculpa. Ah, desculpa.
Está em discussão o projeto de lei 197. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 197 por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo número 198 de 2017, o senhor secretário fará a leitura.
Processo número 198 de 2017, natureza projeto de lei, autor Poder Executivo. Autoriza abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$12.188,64. Acresce meta física e fiscal, ação que menciona constante do anexo 1 da lei número 5.809, de 11 de setembro de 2013. Acresce ação no anexo 1 da lei número 6.480, de 23 de novembro de 2016 e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Assinada pelo vereador Ricardo Adame da Rosa, vereador presidente relator Júnior Piaia, vereador vice-presidente, Adalberto Noronha, vereador, Claudimiro Pezeta, vereador, e Marcos Barrichello, vereador.
Está em discussão o projeto de lei 198. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 198 por unanimidade de votos. Projeto de lei processo número 200 de 2017, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo número 200 de 2017, natureza projeto de lei, autor Poder Executivo, autoriza abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$23.000 e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelo presidente, vereador, relator Ricardo Adame, pelo vice-presidente vereador Júnior Piaia, vereador Adalberto Noronha, vereador Claudimiro Pezeta e vereador Marcos Barrichello.
Está em discussão o projeto de lei número 200. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei número 200 por unanimidade de votos. Projeto de lei de autoria do Poder Legislativo, de autoria do vereador Cláudio Miro Gabi Pezeta, o secretário fará a leitura.
Institui a meia entrada para professores em eventos culturais, teatro, sessões de cinema, shows e outros no município de Juí e da outras providências.
Baixa as comissões. Natureza, ainda do Poder Legislativo, requerimento número 012-2017, da autoria do nobre colega vereador César Buzelo, da bancada do PSB. Em meio do ofício, o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 12 de 2017, autor César Busnello, bancada PSB. Assunto, envio de ofício. César Busnello, vereador integrante da bancada do PSB, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício à União das Associações de Bairros de Juí, solicitando que seja remetida a esta casa a relação individual completa com o nome e residência dos integrantes das diretorias de todos os bairros de Juí.
Está em discussão o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Requerimento número 014, de autoria do nobre colega vereador Adalberto de Oliveira Noronha, bancada do PT, assunto convite. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 14 de 2017, autor Adalberto Noronha, bancada PT, assunto convite. Adalberto de Oliveira Noronha, vereador integrante da bancada do PT, requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja enviado ofício ao comandante do 29º Batalhão da Brigada Militar, ao comandante regional de Polícia Ostensiva Missões, CRPO, ao titular da 26ª Delegacia de Polícia Regional, ao titular da 3ª Delegacia Penitenciária Regional, ao diretor da Penitenciária Modulada de Juí e o administrador do Instituto Penal de Juí, convidando para que esses participem de reunião das comissões a fim de falar sobre questões relacionadas à segurança pública no município de Juí.
Está em discussão o requerimento. Com a palavra, nobre colega vereador Darcy Preto, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, então, eu acho pertinente esse requerimento, essa iniciativa. Até porque eu quero ponderar aqui as informações que eu tenho tido de que o Estado, o governo, está levando militares daqui de Juí para outros municípios, para a capital do Estado. E é até um número significativo de militares, em razão do tamanho do nosso quartel, que vão ter que se deslocar para Porto Alegre.
Quatro viaturas.
Além do mais, está desestruturando também, porque está levando uns 4 ou 5 viaturas aqui da nossa Brigada Militar de Juí para a capital do Estado. Quer dizer, nós vamos desvestir um santo para vestir outro. Essa política da Tavênia, eu não vou concordar. Quer dizer, nós temos que colocar aqui no parlamento de forma frontalmente contrário. O que nós temos que fazer é exigir do governo do Estado mais militares aqui para o nosso município de Juí, até porque é do conhecimento de todas, de vossas excelências e da comunidade inteira, né, que a criminalidade vem aumentando nos últimos meses aqui no nosso município de Juí. Em todas as áreas, quer na drogadição, no tráfico de drogas, quer nos homicídios, que nos anos anteriores nós tínhamos uma média aí de 2, 3, no máximo, agora em 3 meses deste ano de 2017, já temos 5. Veja bem, 5 homicídios, ou 4 homicídios e uma tentativa de homicídio. Aí o governo do Estado veio ainda retirar policiamento daqui e levar para Porto Alegre, que lá está virando um caos, né? Retirar viaturas, quando raramente nós vimos aqui no município de Juí uma viatura ou policiamento ostensivo nos bairros de nossa cidade. Aliás, eu tenho aqui, senhor presidente e senhores vereadores, uma certa crítica forte a ser feita, e vou fazer.
Eu não estou sentindo segurança no trabalho desenvolvido pela nossa brigada militar aqui no município de Juiz. Porque a criminalidade está aumentando de forma assustadora, e se tu sair pelas ruas da cidade, pelos bairros principalmente do nosso município, tu não vê policiamento. Onde é que estão? E agora ainda vou retirar mais alguns milicos daqui para levar para Porto Alegre? Retirar viaturas da nossa brigada militar, que tem umas duas ou três que funcionam? Quando você liga para lá, leva 3 horas para chegar um milico no local, e aí vem a justificativa. Ou não tinha gente, ou não tinha viatura. Com prazer eu ouço, Vossa Excelência, vereador.
Aperta o botãozinho, vereador. Aí, direto agora.
O vereador quer? Foi.
Obrigado pela parte, vereador Darcy. Eu estou justamente falei com o Regis, está elaborando, de repente a gente pode fazer em nome de todas as bancadas, e aí eu concordo com a colocação da Vossa Excelência, que nós fazemos uma moção de apelo para o governo do estado, pedindo para que reveja essa posição e retorne com urgência os veículos, e se não me engano, segundo as informações da própria imprensa, os 7 militares que foram para o estado lá. Porque o que é a alegação que se diz pelas entrevistas que o comando deu? De que Juiz está nos bons índices, mas estava usando o índice do ano passado, não dos próximos desses 3 meses agora, que já deu mais de 5 homicídios, fora o que foi evitado com a apreensão de algumas pessoas que foram presas, né? Então, se há uma concordância, eu peço a oportunidade da parte que o senhor me deu, nós fazemos essa moção de apelo, de repente em nome de todas as bancadas, pedindo que seja removida essa ideia e devolva para a Juiz esse efetivo, para que não ocorra e não haja essa desculpa que o senhor diz por parte do pelotão, que vai pedir o negócio, ele vai vir sempre com essa desculpa perante a comunidade, né? Daí voltando esse efetivo, não vai ter mais a desculpa. E por que no ano passado era uma forma e esse ano está tão exclusivamente superior ao do ano passado? Obrigado, Dr. Colega.
Muito obrigado pela parte. Vem contribuir, sim, para o bom debate aqui nessa casa. E não é... Não sei se será uma moção de apelo ou de repúdio, né? Pela posição tomada pelo governo. Eu não sei, vereador Beto, não sei se já se concretizou a transferência desses militares para Porto Alegre e também a remessa das viaturas. Eu li na imprensa que estava para ser realizado este fato. Mas se já foi realizado, é de ser realmente feito uma moção aqui, sim, para que voltem o quanto antes para cá esses militares, porque nós temos deficiência, tanto na Brigada Militar como na Polícia Civil, de efetivos, que não atende a demanda que nós temos hoje no município de Juiz. E prova está o aumento da criminalidade, que é assustador. Se nós ficarmos silentes, com certeza absoluta, nós vamos ter mais um quartel da Brigada Militar obsoleto, como está a Polícia Civil, e a marginalidade tomando conta da nossa sociedade. E aí, o cidadão é que vai pagar o pato. Então eu acho que é importante ser feito esse debate. Eu quero desafiar aqui o Ministério Público para que, com todo o seu aparato investigatório, possa também contribuir nesse fato importantíssimo para o conjunto da sociedade e a Brigada Militar, que são os órgãos que têm a responsabilidade, sim, constitucional, de fazer a segurança do nosso povo, da nossa gente. E hoje, aqui em Juiz, isto não está acontecendo. Data velha, não está acontecendo a contento e da forma que deve efetivamente acontecer. Por isso eu quero louvar a ação de Vossa Excelência de trazer esse debate, em que penso o senhor ter me roubado, desculpe o termo, esta ideia, porque eu ia fazer esta provocação, esse debate aqui na casa, mas de boa hora Vossa Excelência já traz, para que nós possamos então se posicionar e travar esse debate e buscar também alternativas, que é isso que nós precisamos. E repudiar de forma veemente, no parlamento de Juiz, esta política de desmantelamento da nossa força de segurança pública aqui do município de Juiz. Quero louvar também aqui, senhor presidente, senhores vereadores, a iniciativa do deputado Pompeu de Matos, que destinou para o município de Juiz 230, se não me falha a memória, 230 mil reais, que é para também a segurança pública, para que nós possamos aí ter recursos também para incrementar algumas ações que venham favorecer a segurança do nosso cidadão. Muito obrigado, senhor presidente.
Está em discussão o requerimento da autoria do vereador Adalberto Noronha. Com a palavra, o proponente.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, e também quem nos assiste nessa nossa sessão de hoje. Na verdade, só para contribuir nesse debate, algumas informações. Segundo o capitão Gilmar Bischoff, nós temos hoje, no nosso efetivo aqui em Juiz, o mesmo número correspondente ao efetivo de 1988. Pior, nós temos dentro desse número de efetivo alguns que estavam na Operação Golfinho, uns ainda não voltaram, outros estão ajudando nas penitenciárias, tipo charqueadas e outras, ou seja, esse número está muito reduzido. Agora ainda chama para essa força-tarefa, para a capital, enfim, para a região metropolitana, o qual, de fato, nos deixa muito angustiado perante a necessidade que tem do atendimento por parte da Brigada Militar, em especial aqui na nossa comunidade de Juiz. Quero... A proposição é de nós discutir não só esse ponto específico, mas outras questões também. Mas eu entendo de que, para além da moção já de apelo em relação a esses soldados, enfim, efetivos que foram convocados para ir para Porto Alegre, nós temos, não vou saber aqui precisar exatamente para a questão da BM, mas tem junto entre o Corpo de Bombeiros para a Brigada Militar, se não me engano é 25, 26 novos soldados que estão fazendo o curso. Estão efetivamente agora fazendo o curso. Que eu acho que dentro dessa moção, inclusive, nós já podemos incluir que, para além do retorno desses, esses novos soldados também, que eles sejam destinados também para melhorar o nosso efetivo aqui em Juiz, já visto o defasamento que existe é muito grande nesse tema de pessoal. E aí vem a questão das viaturas, e há uma preocupação nessa questão das viaturas, que inclusive foram convocadas também para que acompanhassem o efetivo. Tem a preocupação de que elas inclusive possam não retornar para cá. Então, eu acho que dentro da moção também, para além do efetivo, também da infraestrutura das viaturas, que ela realmente retorne para cá. Senão, quando vê, ela fica lá no pátio em Porto Alegre e nós aqui novamente ficamos perecendo. Só para acrescentar, então, mais especificamente em relação à moção, porque eu acho que nas comissões vão poder fazer esse bom debate com a representação da segurança pública aqui no município de Juiz.
Como ninguém deseja... Muito bem, vereador da bancada PP, nobre colega Andrei, está com a palavra.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos prestigia, minha saudação a todos. Acho importantíssimo nós tentarmos conversar com o governo do estado, afinal, aqui no município, como bem dito pelo vereador Darcy Preto, os índices de criminalidade estão aumentando. Eu discordo em partes com o que o vereador fala antes, pois não é culpa da brigada militar que esses índices aumentam, e sim da falta de policiamento que faz com que a gente fique desassistido. Não podemos esquecer que no dia 18, integrantes de uma facção de Porto Alegre foram presos aqui no município, que vieram executar, se não me engano, integrantes de uma facção criminosa, de venda de drogas, alguma coisa nesse sentido. Então, é importantíssimo nós tentarmos falar, sim, com o governo do estado, para sensibilizá-los que aqui em Juiz os índices de criminalidade estão aumentando, né, e nós precisamos, sim, tornar a nossa cidade cada vez mais segura. E aproveito, senhor presidente, para já levantar aqui uma discussão. Será que não é hora do município criar uma guarda municipal? Em Uruguaiana, nós temos uma guarda municipal que lá tem o poder de polícia. e ajuda, com certeza, a Brigada Militar, a Polícia Civil e demais órgãos de segurança a prestar a segurança pública, que é muito importante. Também temos que pensar nas câmeras de monitoramento, que na minha concepção apenas 7 é muito pouco, pelo tamanho que Juiz tem. Afinal, eu dou um exemplo aqui, Cruz Alta tem mais de 30 câmeras, uma cidade do mesmo tamanho que Juiz. Vim ontem de Tupã-Siretã, uma cidade com 23 mil habitantes, com 8 câmeras, com todos os seus trevos monitorados. Então, o Juiz está ficando para trás disso e, logicamente, por ter o porte que nós temos, ter instituições bancárias, instituições que trabalham com dinheiro, e também ser uma cidade pujante, que temos pessoas com boa capacidade financeira, a criminalidade aqui vai certamente aumentar se o poder público também não fizer a sua parte. Obrigado, senhor presidente.
Como ninguém mais deseja se manifestar, está em votação o requerimento. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Requerimento número 015 de 2017, de autoria do vereador Adalberto de Oliveira Noronha, da bancada do PT, e da vereadora Alexandra Lenz, da bancada do PDT. Envio de ofício, o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 15 de 2017, autor Adalberto Noronha e Alexandra Lenz, bancada PT e PDT. Assunto envio de ofício. Adalberto de Oliveira Noronha e a vereadora Alexandra Lenz, da bancada do PDT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado ofício ao presidente do Hospital Bom Pastor, ao presidente do Hospital de Caridade de Juiz, ao secretário e o Municipal de Saúde, à coordenadora da 17ª Coordenadoria Regional de Saúde e ao presidente do Conselho Municipal de Saúde, convidando para que estes participem de reunião das comissões, a fim de falar sobre questões como a regionalização da saúde, os repasses do Estado e da União, entre outros relacionados ao serviço público de saúde no município de Juiz.
Está em discussão o requerimento da autoria do vereador Adalberto Noronha e da vereadora Alexandra Lenz. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Requerimento número 016-2017, autor Adalberto de Oliveira Noronha, da bancada do PT. Assunto envio de ofício, o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 16-2017, autor Adalberto Noronha, bancada PT. Assunto envio de ofício. Adalberto de Oliveira Noronha, vereador integrante da bancada do PT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício ao gabinete da Procuradoria-Geral do Estado, solicitando prioridade no andamento do processo número 003328/1200-145, que está no aguardo de parecer deste órgão desde o dia 13 de novembro de 2015, relativo ao convênio que pretende firmar o município de Juiz e o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria da Segurança Pública e com a interveniência da Brigada Militar, para viabilizar a implementação do programa de policiamento comunitário em Juiz.
A solicitação acontece devido à necessidade de efetivação do referido convênio a fim de amenizar as dificuldades que o município tem enfrentado na área da segurança pública.
Está em discussão o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação, anteprojetos de lei e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 07 de 2017. Autor Andrei Cusitim, bancada PP. Assunto vagas em creche. Andrei Cusitim, Ismansky, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio do seguinte pedido de informação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Existe falta de vagas nas escolas de educação infantil no município de Juí para atender toda a demanda existente? Se a resposta for positiva, informar o número aproximado de vagas que faltam. Requerimento número 01 de 2017, autor Claudimiro Pezeta, bancada PDT. Assunto pedido de informação. Claudimiro Gabi Pezeta, vereador integrante da bancada do PDT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal do seguinte pedido de informação. Quando será executada a obra de reperfilamento asfáltica na Avenida Pinheiro Machado, bairro São Paulo, uma vez que já havia previsão para a realização da mesma, inclusive nas leis de meio do exercício de 2016. Do mesmo vereador, pedido de informação. Claudimiro Pezeta, vereador integrante da bancada do PDT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal do seguinte pedido de informação. Quando será executada a obra de canalização pluvial na rua João Peronde, bairro São Paulo, cujo projeto foi encaminhado no ano de 2016? Requerimento número 2 de 2017, autor Jefferson Dalla Rosa, bancada PSB. Assunto pedido de informação. Jefferson Maturana Dalla Rosa, vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal do seguinte pedido de informação. Por que estão faltando, há mais de um mês, medicamento para distribuição aos munícipes nas farmácias do SUS e do CAPS, que são de uso diário e contínuo da população? Requerimento número 1 de 2017, autor Ricardo Adame, bancada PMDB. Assunto pedido de informação. Ricardo Adame, vereador integrante da bancada do PMDB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal do seguinte pedido de informação. Qual é a previsão para a pavimentação asfáltica da rua Rio Grande do Norte? Anteprojeto de lei, autor vereador César Busnello. Dispõe sobre a divulgação da relação dos munícipes contemplados e da lista de espera para acesso aos programas habitacionais do município de Juí. Indicação número 1 de 2017. Autor Alexandra Lentes, bancada PDT. Assunto melhoria em via pública. A signatária vereadora integrante da bancada do PDT solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Encascalhar a rua Rodolfo Vogt, bairro Tomé de Souza, para melhorar a traficabilidade dessa via, pois encontra-se praticamente intransitável, principalmente em dias de chuva, quando há grande acúmulo de barro. Da mesma vereadora, realizar a operação tapa-buracos na rua Cassiano Ricardo, no bairro Luiz Foliato.
da mesma vereadora, colocar tampa na boca de lobo localizada na rua Cassiano Ricardo, proximidades do imóvel número 100, pois este encontra-se aberto, colocando em risco a vida de pessoas que trafegam pelo local. Destaca-se que há relatos dos moradores de acidentes que aconteceram no local devido a essa situação. Na mesma vereadora, instalar boca de lobo na rua Irmãos Gresser, drenagem pluvial, pois em dias de chuva ocorrem inundações de algumas propriedades próximas da Corsã. Indicação número 26 de 2017, Andrei Cossitim, bancada PP. Assunto, operação Tapa Buracos. Realizar com urgência operação Tapa Buracos na Francisco Berenhauser, pois a via está praticamente intransitável. Do mesmo vereador, consertar o buraco existente na rua Professora Maria Iracema Dober, proximidades da interseção com a rua Leopoldo Stenhaus, bairro Modelo, pois no local há vários meses existe um buraco de grandes dimensões que tem colocado os usuários da via em risco de acidentes. Do mesmo vereador, proceder melhorias na sinalização horizontal existente no entroncamento da Rua das Chacras com a Rua Henrique Koff, bairro Tiaraju, pois a demarcação dos tachões sobre a pavimentação da rua avança além do cruzamento, obrigando os usuários que forem fazer conversões muitas vezes invadirem a contramão, expondo-os ao risco de acidente. No mesmo vereador, proceder os reparos necessários no desnível que existe na Rua das Chacras, proximidades da rotatória com a Avenida General Flores da Cunha, pois muitos carros, ao trafegar na via, raspam a parte inferior do automóvel, o que tem causado danos materiais, ao mesmo tempo que expõe os usuários da via ao risco de acidentes, que ao desviarem o desnível acabam por invadir a pista contrária. Do mesmo vereador, revisar o sistema de iluminação pública na Avenida General Flores da Cunha, bairro Independência, pois muitas estão queimadas e outras permanecem acesas mesmo durante o dia. Indicação número 22 de 2017, autor César Busnello, bancada PSB, assunto melhorias em vias públicas. O signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: patrolar em regime de urgência a estrada de acesso ao estacionamento da empresa Três Tentos, pois no local há dificuldades para o trânsito de caminhões pesados. Do mesmo vereador, proceder o calçamento da rua Genicone no bairro Munstock, pois fica intrafegável em dias chuvosos. No mesmo vereador, realizar operação Tapa Buracos e também o conserto da iluminação pública na rua Belém, no bairro Bortete. Do mesmo vereador, realizar operação Tapa Buracos na rua Pedro Mastrão, proximidades do Hospital da Unimed, no bairro Mastrão. Do mesmo vereador, limpeza urgente no acesso da rua Siqueira Couto pela BR-285. Indicação número 1 de 2017. Autor Claudimiro Pezeta, bancada PDT, assunto melhorias em via pública. O signatário vereador integrante da bancada do PDT solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar operação Tapa Buracos na rua Professor Roberto Rober, bairro São Paulo. Indicação número 4 de 2017. Autor Edmilson Mastella, bancada PDT, assunto melhorias em vias públicas. O signatário vereador integrante da bancada do PDT solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: operação Tapa Buracos com urgência na rua Paulo Kleman e Eleonora Borges, assim como na Avenida Nações Unidas, no bairro Osvaldo Aranha, pois estão praticamente intransitáveis. Do mesmo vereador, substituir as lâmpadas da iluminação pública da rua Doutor Pestana, proximidades do imóvel número 1160, centro, que há tempos estão queimadas. Do mesmo vereador, realizar operação Tapa Buracos com urgência nas ruas Germano Laureano e Raul Porciúncula,
ambas no trecho compreendido entre as ruas Antônio Pires do Rosário e Carolino Raimundo, assim como na rua Oswaldo Rick, onde o calçamento cedeu nas proximidades do entroncamento esquina com a rua Carolina Raimundo. No mesmo vereador, patrolar e recolocar cascalho no prolongamento da rua Siqueira Couto, fundos da antiga Oqueizitos. Do mesmo vereador, operação tapa buracos na rua Manuela Murim dos Santos, bairro Tomé de Souza, em frente ao posto de saúde, até a rua João Props, pois esta via encontra-se intrafegável devido à quantidade e tamanho dos buracos. Do mesmo vereador, patrolar e encascalhar a rua Carlos Zimpel, da BR-285 até a rua Guilherme Tim. Do mesmo vereador, ampliar as dimensões, encascalhar e proceder à abertura da sarjeta para escoamento da água da chuva na rua João Aikoff, entre a rua Congo Velho até a rua Dr. Erno Fritz, bairro Tomé de Souza. Do mesmo vereador, patrolar e encascalhar a estrada da esquina Dutra até a BR-285 na linha 6 Oeste, distrito esquina Eidmann. Do mesmo vereador, proceder limpeza e abertura das sarjetas para escoamento da água da chuva e patrolar a estrada da linha 2 Oeste, em frente à propriedade do senhor Arlindo Zigue. Do mesmo vereador, liberação e demarcação de mais 4 vagas para táxi na rua Ernesto Alves, nas proximidades do supermercado Cuxac. Do mesmo vereador, reformar com urgência a ponte existente na linha 11 Norte, onde o poste quebrou embaixo, impossibilitando a passagem de colheitadeiras e tratores devido ao risco de acidentes. Do mesmo vereador, realizar limpeza do canil municipal e arredores com urgência. Indicação número 15 de 2017. Autor Jefferson Dalla Rosa, bancada PSB, assunto melhorias públicas. O signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar a operação tapa-buracos na rua José Sereta, bairro São Geraldo, pois está em péssimas condições e pode ser utilizada como via alternativa para o fluxo intenso de veículos em horário de pico, principalmente no momento de chegada ou saída de alunos da sede acadêmica da Unijuí. Do mesmo vereador, consertar calçamento na rua Ângelo Verre, em frente ao número 36, no bairro São Geraldo, pois no local foi realizada uma obra de manutenção da Corsã que está dificultando o acesso ao terreno por parte dos moradores. Indicação número 10 de 2017, autor João Monteiro, bancada PDT, assunto melhorias em estradas do interior. O signatário vereador integrante da bancada do PDT solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar melhorias, principalmente patrulhamento nas estradas das linhas 5 e 6 leste, considerando a precariedade dessas, que prejudica o trânsito de veículos e, sobretudo, o escoamento da safra agrícola que se aproxima. Do mesmo vereador, proceder os reparos necessários, instalar guarnição nas laterais do bueiro existente no Arroio Leão, na localidade de linha base Itaí, nas proximidades da propriedade do senhor Valdemar Schreiber, e patrulhar a estrada que dá acesso ao distrito de Itaí, nas proximidades da propriedade do senhor Armindo Schumann. Do mesmo vereador, realizar melhorias, principalmente patrulhamento nas estradas da linha 1 Norte e distrito de Chorão, visto que estão em precárias condições de trafegabilidade. Indicação número 11 de 2017, autor José Ricardo Adame da Rosa, bancada PMDB, assunto melhorias em via pública. O signatário vereador integrante da bancada do PMDB solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar operação tapa-buracos na rua Rio Grande do Sul, bairro Glória, e posteriormente proceder à pavimentação da mesma com camada asfáltica. Do mesmo vereador, patrolar e encascalhar com posterior utilização de rolo compactador o final da rua Fagundes Varela, assim como a rua Humberto de Campos, no bairro Luiz Foliato. do mesmo vereador, proceder os reparos necessários no sistema de iluminação pública da rua Fagundes Varela e colocar lâmpadas em toda a extensão da rua Humberto de Campos, no bairro Luiz Foliato. Do mesmo vereador, patrolar em cascalhar as estradas do distrito de Barreiro, principalmente a via que dá acesso à propriedade da família Proti. Do mesmo vereador, proceder o manejo adequado das árvores existentes na rua Fagundes Varela, bairro Luiz Foliato, pois os galhos e folhas das mesmas estão em contato direto com a rede elétrica, gerando risco de acidentes, e também estão prejudicando a iluminação pública desta via. Indicação número 3 de 2017, autor Rubem Jagmin, bancada PP, assunto melhoria pública. O signatário, vereador, integrante da bancada PP, solicita a vossa excelência nos termos mentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: colocação de um abrigo de embarque e desembarque e também inverter a mão única na rua existente na lateral da rodoviária de Juí. Quando chove, causa transtornos e também um custo maior para os usuários de táxis. Senhor presidente, o senhor me permite um minuto?
Permito sim, nobre colega secretário da mesa.
Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, eu estou ocupando esse espaço aqui para fazer uma colocação sobre esse pedido de informação, que é de importante para as pessoas que da nossa cidade, que estão lá buscando o seu táxi, o seu transporte para o centro da cidade, que não tem nenhum abrigo lá para as pessoas idosas e no geral, né, que ocupam essa o transporte lá na rodoviária de Juí, que fosse colocado um abrigo para os dias chuvosos, que eles tivessem uma atenção melhor. E por outro lado, inverter a mão única, que hoje o custo de um transporte da rodoviária até o centro da cidade está em torno de R$18. Se inverter essa mão única, esse custo vai baixar para R$15. Então as pessoas serão, conforme os taxistas que me relataram e pediram que a gente fizesse essa colocação aqui, que essas duas indicações aqui são de importância para o bem-estar da população. Era isso aí, senhor presidente.
Presidente, no final da pauta eu quero 30 segundos de espaço.
Indicação de liderança?
É. Pode ser agora.
A pauta terminou nesse momento, senhores, nobre colega vereador. O senhor está com a palavra, então, para a comunicação de liderança, como desejado.
Eu quero só usar aqui a tribuna e para deixar o registro e parabenizar aqui o secretário de Desenvolvimento Rural, Valdir Zardim, que no domingo, bem pertinho do almoço, ao meio-dia, me ligou comunicando dos trabalhos que estão sendo executados no interior do nosso município e me dando uma resposta de encaminhamentos que foi feito em algumas localidades que eu pedi e encaminhei a questão da melhoria de acesso, a questão da melhoria das estradas no interior. É louvável, quero dizer assim, é louvável essa atitude do secretário de Desenvolvimento Rural atual. Nunca, durante os 8 anos do GAB, eu recebi uma ligação no sentido de dar uma resposta para essa situação. Né? Então, assim, ó, é possível executar, fazer trabalhos bem feitos no interior. É assim que espera que o executivo faça. Né? É um modo de valorizar nós enquanto vereadores, seja quem for aqui, outros devem ter recebido alguma ligação também nesta linha. E tem feito o trabalho não só das indicações que a gente tem feito, mas também de outros locais aí que estavam completamente abandonados. Então eu quero deixar o registro aqui positivo por parte desta unidade administrativa do governo que está chegando aí no nosso município durante esses primeiros meses. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.